Está no ar. O Jornal do Senado.
No dia do professor, Cristóvão Buarque sugere destinar dinheiro recuperado da corrupção para piso salarial.
Magno Malta afirma que a atuação de policiais infiltrados na internet pode ajudar a combater pedofilia.
Eduardo Suplicy defende votação de projeto com novas regras do cooperativismo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Na data em que se comemora o Dia do Professor, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que a educação não tenha sido debatida adequadamente pelos candidatos à presidência da República.
Ele reclamou, por exemplo, que nenhum dos concorrentes tenha se comprometido a apoiar os estados a cumprirem a lei do piso salarial, que define o valor mínimo dos salários dos professores. A lei ainda destina 30% da jornada de trabalho deles para o planejamento das aulas e atendimento a pais e estudantes.
De todos os estados, disse o senador, apenas 7 cumprem rigorosamente o que é determinado: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Piauí.
Os que não pagam o piso salarial, acredita Cristóvão Buarque, o fazem por diversos motivos, dentre os quais por falta de dinheiro em caixa.
E essa limitação orçamentária dos estados poderia ser corrigida pelo governo federal, disse Cristóvão. Para tanto, bastariam 4 bilhões de reais para que os governadores, que não cumprem o piso salarial dos professores, complementassem o valor pago e atingissem a quantia determinada pela lei.
Eu tenho feito uma campanha pelo Twitter: todo o dinheiro recuperado da corrupção devia ir para a educação, como pressão. É uma forma de pressão. Eu acho que devia dizer, deve ir para pagar o piso salarial, pelo menos.
O senador ainda afirmou que o Brasil tem de parar de comemorar os pequenos avanços, como a criação de escolas para a formação de jovens e adultos que não concluíram a educação básica.
Para Cristóvão Buarque, o país, na verdade, deve se acostumar a enaltecer as grandes conquistas, como a educação de qualidade para todos, para que os pobres possam estudar nas melhores escolas e universidades.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, homenageou todos os brasileiros que têm por profissão a arte de ensinar. Ela também defendeu maior valorização da categoria, mais investimentos na educação, currículo nacional único e escola em tempo integral.
A senadora também lamentou que ainda persistam muitos problemas na educação brasileira, como gestão ineficiente, desinformação, reprovação, repetência escolar e grade curricular defasada.
E diante de tantas dificuldades, é a mão do professor que torna real o direito à educação para muitas crianças, afirmou Ana Amélia.
Pesquisa realizada com dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, colhidos em 2013, mostra que 96% dos alunos do ensino fundamental daquele estado gostam de ir à escola e encontrar o educador. Também que de 300 mil alunos matriculados no segundo, terceiro e quinto anos da rede estadual, 94% vem o professor como principal incentivador dos estudos. Isto mostra que 9 entre 10 alunos vem o professor como exemplo de vida. Parabenizo, portanto, cada professor deste país, que transforma a sociedade com o seu trabalho.
Ana Amélia também destacou o esforço do Congresso Nacional em favor da valorização do professor, garantindo-lhes melhores salários e formação e destinando 10% do Produto Interno Bruto para o setor no Plano Nacional de Educação.
A senadora lamentou que tenha caído a emissão de diplomas de cursos ligados à educação e à saúde. Para Ana Amélia, isso é preocupante, principalmente porque o país vive um momento em que precisa de mais profissionais qualificados nessas áreas.
Também os senadores Cacildo Moldaner, Cacá Andrade e Eduardo Suplicy homenagearam os professores.
A Polícia Federal prendeu hoje pelo menos 45 pessoas envolvidas com pornografia infantil na internet.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lembrou que a punição para esse tipo de crime ficou mais rigorosa depois dos trabalhos da CPI da pedofilia. Repórter Maurício De Sante.
A Polícia Federal cumpriu 93 mandados em 18 estados e no Distrito Federal. As prisões aconteceram graças ao rastreamento de pornografia infantil na chamada Deep Web, um espaço da rede que precisa de um programa específico para ser acessado e que torna a navegação anônima. O senador Magno Malta, do PR Capixaba, foi presidente da CPI da pedofilia no Senado. Ele lembra que o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito deu origem à Lei 11.829 de 2008, que estabeleceu punições mais duras para quem produz, divulga ou acessa conteúdos com pornografia infantil na internet. Magno Malta acredita que a atuação da Polícia Federal seria ainda mais efetiva se outras propostas da CPI tivessem se convertido em lei. É o caso do projeto que autoriza a infiltração de agentes em sites e salas de bate-papo para identificar os criminosos e ter acesso a arquivos contendo imagens de pedofilia.
Então é preciso que ele esteja coberto com toda a sua identidade guardada, uma identidade criada, porque ele não tem rosto. Ele vai fazer as duas funções. Ou ele entra como pedófilo, ou ele entra como criança mesmo. E aí se produz uma investigação.
Também o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, acredita que a infiltração de policiais pode ajudar muito na luta contra os abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet.
Para que o pedófilo saiba que os agentes policiais estarão monitorando suas ações e que esses crimes não ficarão sem punição. Todos nós temos a obrigação moral de lutarmos e enfrentarmos esses graves problemas que diariamente ocorrem com milhares de meninos e meninas em todo o Brasil.
O projeto de lei, que permite a atuação dos agentes infiltrados, foi aprovado pelos senadores em 2011 e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
A partir de 2016, a região norte do Brasil poderá contar com uma conexão de internet de boa qualidade.
É o que afirmou o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, em visita ao Parque Tecnológico de São José dos Campos, São Paulo, onde está sendo coordenado o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. Repórter Nara Ferreira.
A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado acompanha a execução do Plano Nacional de Banda Larga. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, relator da análise a ser feita pela comissão, afirmou que o satélite vai melhorar o serviço de internet, especialmente na região norte, onde há muitos problemas de conexão. Em visita a São José dos Campos, o senador destacou que o satélite geoestacionário é o principal investimento que a Telebrás está fazendo com o objetivo de levar boa conexão de internet às regiões onde não é possível chegar com a rede de fibra ótica. Segundo Aníbal Diniz, a previsão é que o satélite geoestacionário entre em órbita a partir de 2016.
A região amazônica, particularmente, vai ser muito beneficiada com o lançamento desse satélite, porque na medida em que ele estiver em órbita, ele vai disponibilizar pelo menos 60 gigabits exclusivamente para o Plano Nacional de Banda Larga e outros 60 gigabits para a comunicação de defesa estratégica militar. A gente vai ter pela primeira vez um satélite brasileiro exclusivamente destinado a essas finalidades.
O senador ressalta que devido à enorme extensão territorial da Amazônia, não há como a rede de fibra ótica chegar à região em curto prazo. Ele informou que a Telebrás e a Embraer se juntaram para executar o projeto e constituíram a empresa Visiona, responsável pelo satélite que está sendo construído na França com transferência de tecnologia para o Brasil.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, espera que o Senado vote ainda este ano a nova lei das cooperativas. Ele explicou que a lei em vigor é de 1971, por isso não contempla adequadamente as novas modalidades surgidas nos últimos anos.
Suplicy afirmou que as mais de 2 mil cooperativas existentes no país são um instrumento importante para a superação das desigualdades econômicas. E para que possam melhor cumprir esse papel, o senador alerta que elas precisam de um novo marco regulatório.
O Senado já estuda a proposta sobre o assunto que aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos, informou Eduardo Suplicy.
É fundamental a votação de um novo marco regulatório para o cooperativismo em nosso país, de modo a contemplar a atual realidade e trazer para a formalidade milhares de empreendimentos econômicos organizados de forma cooperativa, que não são reconhecidos legalmente como cooperativas, devido justamente à defasagem entre o marco regulatório vigente e a realidade concreta.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.